Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, ouvintes! Estamos aqui com o convidado hoje, Rômulo Horta, diretor de Marketing e Soluções da Huawei Enterprises International, no Brasil. Rômulo, muito bem-vindo para essa conversa no Sala de Visitas de hoje.
Olá, Rafael. Olá, ouvintes. É um grande prazer estar com vocês hoje aí.
Rômulo, então, a Huawei, que é uma gigante chinesa do setor de tecnologia da informação e comunicações, está no Brasil há vários anos. Nós temos acompanhado o crescimento da Huawei. Qual a previsão para esse ano de 2017?
Bom, nossa expectativa para esse ano no mercado brasileiro é bem positiva, bem otimista, né? A Huawei vem crescendo cada vez mais no mundo todo e no Brasil não é diferente. Então, a gente está bem otimista mesmo com as previsões para esse ano.
Vocês estão apostando em algum segmento específico ou vários segmentos no Brasil?
Bom, na verdade, a gente está apostando em um segmento específico que traz diversos segmentos embaixo dele, que é o conceito que a gente chama de Smart City, né, ou cidade inteligente. E tem quatro pilares básicos que suportam esse conceito de cidade inteligente. Né? Então, o principal deles é a questão de segurança pública, onde a Huawei está trazendo tecnologias inovadoras, com sistemas de monitoramento inteligente, com câmeras de vídeo monitoramento, sistemas de comunicação integrado, outras diversas tecnologias que fazem parte dessa solução para cidades seguras.
Okay.
Fora isso, tem outros pilares importantes também, que é a parte de educação inteligente, saúde inteligente, diversos outros aí que sustentam o conceito de uma cidade inteligente.
E vocês estão trabalhando também com o usuário final? Aqui na China, a Huawei é muito conhecida pelos aparelhos, os smartphones. Como está esse segmento no Brasil agora?
Bom, na verdade, os números são bem concretos ao redor do mundo. Né? A Huawei já está posicionada como a terceira principal fabricante de smartphones do mundo. Né? Então, o sucesso realmente é eminente. Na América Latina, tem crescido bastante e o Brasil está na mira da Huawei, mas o pessoal tem um plano um pouco mais a longo prazo para investir nessa área no Brasil.
Entendi. E, Rômulo, a sua cidade de atuação no Brasil é São Paulo?
Correto.
Você fica baseado em São Paulo, mas você é diretor nacional da Huawei.
Exatamente. Eu fico hoje baseado em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil e da América Latina, cidade de plena importância aqui na região, mas eu atuo hoje como um dos principais executivos da área de enterprise para o Brasil como um todo.
Interessante. Então, a sua rotina de trabalho inclui viagens pelo país também?
Correto. Viajo principalmente para as grandes capitais, né? Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e diversas outras.
O cenário econômico do Brasil agora, de uma forma geral, não só do setor de telecomunicações, mas a economia do Brasil, existe uma avaliação positiva? Vocês percebem isso, uma sinalização desta equipe econômica de que o Brasil pode ter o início de uma recuperação econômica a partir de 2017?
Bom, é notável os esforços que o governo tem feito para alavancar a economia no Brasil. E a gente tem sentido que o mercado como um todo está bem otimista com relação aos resultados que podem ser alcançados com esses movimentos do governo. E a gente está apostando muito nisso, principalmente no setor de telecomunicações no Brasil e em tecnologia também para segurança pública. Então, acho que a gente tem um bom futuro pela frente aí com os investimentos desse ano.
Interessante. E, Rômulo, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira agora. Vamos focar um pouquinho na sua carreira. Você trabalha numa empresa chinesa. A China está investindo muito em todos os países. Na América Latina não é diferente. Como que você chegou, como que você começou a trabalhar na Huawei?
Bom, na verdade, na época da universidade, eu tive a oportunidade de estágio dentro da Huawei. Isso aconteceu lá em 2006, né? Faz um pouco mais de 10 anos aí.
Ah, interessante.
Eu entrei como estudante, né, estagiário na empresa, e acabei construindo minha carreira quase que toda dentro da Huawei. Tive uma experiência fora da Huawei, né, numa empresa americana durante um ano, e acabei retornando para a Huawei para trabalhar com tecnologia propriamente dita. Né. Então, ao longo dos anos, passei por diversas áreas da empresa, a empresa traz diversas oportunidades, sem contar a grande experiência, né, o grande enriquecimento cultural de trabalhar com uma cultura bem diferente, que é a cultura chinesa, né, que é um país que está muito longe do Brasil, porém tive a oportunidade de interagir de perto com pessoas de nacionalidade chinesa aqui no Brasil.
Entendi. E o início da sua carreira foi em São Paulo também?
Na verdade, eu comecei a minha carreira na cidade de Brasília, que é a minha cidade natal.
Ah, entendi.
Faculdade lá, inclusive.
Você é de Brasília mesmo?
Isso, sou nascido em Brasília e atualmente estou morando em São Paulo. Já fazem 7 anos que estou aqui em São Paulo.
Entendi. Então, se você começou ali, você estava ainda estudando, saindo da universidade como estagiário e chegou ao cargo de diretoria, significa que é uma empresa que oferece oportunidades para quem está dentro da empresa, de crescimento.
Correto. É, na verdade, realmente tem alguns casos de pessoas que começaram em cargos básicos da empresa e acabaram crescendo ao longo dos anos, né? E comigo aconteceu esse tipo de coisa. É, eu entrei como estudante, estagiário, fui efetivado como funcionário, trabalhando como gerente de produtos na empresa e fui crescendo na carreira aqui dentro da empresa. Realmente é uma empresa que dá oportunidades para todos aí que acabam entrando na empresa, aí, uma oportunidade de emprego.
Você mencionou duas coisas interessantes aí. Uma, que você teve essa oportunidade de interação cultural, né, numa empresa asiática, chinesa, e você também teve uma experiência numa empresa americana e depois retornou para a Huawei. Você sente diferença no estilo de trabalho dos dois modelos?
Realmente é bem diferente, é notável a diferença, né? A contar que, por exemplo, no Brasil, é muito comum de ter contatos com chineses numa empresa chinesa, que é o caso da Huawei aqui. Apesar de que a maior parte dos funcionários no Brasil são brasileiros, mas mesmo assim tem muito contato com chineses. E quando tive experiência em empresa americana, acabou que eu não conheci nenhum americano na empresa, aqui no Brasil, trabalhando. Só tinha realmente brasileiros e pessoas da região aqui da América Latina, né? Argentinos, paraguaios, uruguaios, aqui como um todo.
É mesmo. E no Brasil tem bastante chinês trabalhando na Huawei, então.
Sim. Hoje a proporção aqui dentro da Huawei está entre de 20% a 30% de chineses trabalhando aqui no Brasil.
E cargos de chefia, diretoria, são ocupados por pessoas de diferentes nacionalidades.
Os principais cargos, na verdade, são ocupados por chineses mesmo, né? De chineses. Porém, tem executivos de alto nível também, são brasileiros ou até de outras nacionalidades que estão trabalhando no Brasil também.
Entendi. E alguma coisa que você absorveu da cultura chinesa, além do trabalho, por exemplo, comida, gastronomia, cultura, Ano Novo Chinês, alguma coisa que você teve contato através dessa sua experiência?
Bom, a cultura em si é algo bem interessante. Um aprendizado que eu tive muito grande é que os chineses, no ponto inicial de uma relação, eles não confiam tanto. Assim, eles têm uma tentativa um pouco mais séria, mais superficial em relação às pessoas. Porém, a partir do momento que eles conhecem o trabalho das pessoas, conhecem as pessoas um pouco melhores, eles ganham confiança. E a partir do momento que você ganha confiança, cara, você realmente está muito bem com os chineses, assim, né? Então, construir o laço de confiança é algo muito importante na cultura chinesa, né?
Interessante. E também durante esses anos todos que você trabalha, você teve a oportunidade de viajar para a China, de conhecer cidades chinesas?
Tive 3 oportunidades de ir à China, né, as quais eu fui já, em anos diferentes, né, fui em 2010, 2014, 2015, e passei por diversas cidades, né, por exemplo, Hong Kong, que está ali próximo a Shenzhen, né, Shenzhen, onde é a sede da Huawei, passei por Nanjing, Nanquim, a antiga capital da China, e Pequim também. Né. Então, as cidades que eu fui aí mesmo conhecer.
E as suas impressões sobre a China e essa cidade? Você esteve em metrópoles, né? Cidades grandes. Você teve uma impressão positiva sobre a China?
É algo bem interessante essa pergunta, né? É uma experiência bem interessante. Primeira vez que eu fui para a China, eu já tinha 4 anos de empresa dentro da Huawei, trabalhando na Huawei. E
Entendi.
várias pessoas iam até a China e voltavam contando a experiência de como que era, nossa, que era muito grande e tal. E eu tinha uma visão muito exagerada sobre a China. Quando eu cheguei lá, era mais do que eu imaginava, né? Então, assim, quando eu conheci a China, de fato, realmente era algo incrível, assim, foi um negócio que me surpreendeu bastante.
Interessante, porque morando numa cidade como São Paulo, que já é uma metrópole latino-americana, uma metrópole mundial, e mesmo assim, algumas cidades chinesas são capazes de impressionar em infraestrutura, né, principalmente. E você teria interesse de viajar um dia para a China a turismo, para passear?
Sim, com certeza, isso está nos meus planos já. É ter nas próximas férias aí, agendar uma ida até a China, com certeza, de férias, levando minha família, né, minha esposa.
Legal, muito interessante, Romulo. Teve um momento que a Huawei investiu em esportes no Brasil. Ela patrocinou um clube de futebol. E como é que está essa visão hoje da proximidade da empresa com o esporte no Brasil?
Bom, essa proximidade com o esporte é uma tendência global da Huawei, na verdade, né? Então, ela tem feito vários trabalhos em diversos países. Se acompanhar os campeonatos internacionais de futebol, você consegue ver diversos times e instituições sendo patrocinadas pela Huawei, né, nesse quesito. E no Brasil, no momento, não tem nenhuma iniciativa nesse sentido, porém, o pessoal tem que realmente tiver o plano mais definido exatamente da parte de smartphone e consumer como um todo, a área de esporte tá nas metas aí, com certeza.
E os chineses aí no Brasil, com quem você tem contato, eles gostam de futebol, eles acompanham, são fãs do esporte?
Bom, muitos acompanham, né? Outros acompanham outros esportes, na verdade. O futebol acaba sendo um esporte secundário para alguns deles. Tem diversos chineses que eu conheço que gostam muito de basquete, ao invés de futebol. Mas diversas vezes, quando a gente os convida para ir a algum jogo, por exemplo, no estádio, ou para até jogar futebol junto com a gente, muitas vezes vão e se divertem com a gente, adoram jogar também.
Entendi. Agora a FIFA aumentou o número de países que vão participar da Copa do Mundo a partir de 2026. Existe uma possibilidade grande da China poder voltar a se classificar para uma Copa do Mundo. Como que vocês veem essa possibilidade da China entrar numa Copa do Mundo? Vocês vão apoiar, estar junto? Você hoje já tem um sentimento, uma emoção quando vê a China jogando? Você já é um torcedor da China?
De fato, eu já sou, né? Diria que sou parcialmente chinês já. Inclusive, eu tenho uma camisa da seleção chinesa aqui comigo, que eu pedi para um colega chinês trazer da China para mim.
É mesmo?
Então, assim, eu já torço muito assim para que a China cresça no futebol e vire uma referência no futuro próximo. Né? Assim, que muitos times estão investindo bastante no crescimento do futebol, têm contratado jogadores brasileiros de outras nacionalidades aí, né? Para realmente fazer o futebol crescer na China. Então, eu aposto que no futuro próximo isso vai ser uma realidade, né? A China forte aí e aparecendo nos campeonatos internacionais aí para a gente ver.
E você mencionou o basquete também, né? Que eu vejo, eu sinto que os chineses acompanham muito o basquete, principalmente a NBA dos Estados Unidos. Também é um segmento que não para de crescer aqui na China. A Huawei atua também em Portugal?
Sim, atua em Portugal, sim. Ela possui soluções tanto no segmento de operadoras, quanto no mercado corporativo, né? Que é o segmento Enterprise, e a linha de consumer também, que seria smartphones e tablets.
Entendi. Ou seja, ela atua em todos os continentes mesmo.
Isso, é muito forte em todos os continentes, na verdade. Se para analisar a atuação da Huawei na Ásia, a presença é bem expressiva. A Europa hoje já ganhou mercado também. Na África está muito forte, é muito bem consolidado. Nos Emirados Árabes ali também a presença é muito forte. E na América, diversos países aqui da América Latina, inclusive os Estados Unidos também, América do Norte, né, Canadá, já possuem produtos Huawei com certa reconhecimento da marca já no mercado, né? Está bem consolidado no mundo como um todo.
É verdade. A gente percebia, cerca de 20, 15 anos atrás, que havia uma resistência do consumidor brasileiro em relação a produtos chineses. Vocês perceberam que essa barreira foi quebrada?
É, isso foi um trabalho que a gente fez muito forte ao longo dos anos, né? Até para mostrar que a China hoje está na vanguarda de trazer inovação para o mundo como um todo. Não só em tecnologia, mas em diversas frentes. Na tecnologia, eu falo com mais propriedade, que é onde a Huawei atua. A Huawei é uma das empresas que possui mais patentes registradas em tecnologia. A gente é líder no segmento de telecomunicações, a gente vem crescendo em diversas áreas aí na área de tecnologia. Então, esse crescimento não é um crescimento sem qualidade, né, digamos assim. E muitas vezes, um cliente não conhece nossa marca, não conhece nossos produtos. A gente fala assim, não tem problema, testa o produto. Se funcionar, beleza. Se não funcionar, tudo bem. A gente guarda de volta aqui e vamos procurar outra porta para bater. E todas as vezes que a gente testou nosso produto dentro de um cliente, foi aprovado com louvor, assim, o aparelho, o equipamento.
É mesmo. Então, vocês têm essa segurança de oferecer, mesmo se gostar, fica, se não gostar, devolve. E a aceitação tem sido boa?
Sim. Na verdade, isso é feito em caráter de teste, né? A operação do teste em si, a Huawei, é um investimento Huawei mesmo. A gente fazer o cliente ficar satisfeito com o produto na primeira impressão ainda.
Entendi. Então, o mercado brasileiro está maduro para a Huawei, mas ainda há espaço para crescimento.
Com certeza. E o Brasil é um dos principais mercados onde a gente aposta no crescimento nos próximos anos aí.
Tá certo. Rômulo, eu queria agradecer imensamente por você ter nos concedido essa entrevista, o seu tempo precioso que você está no Brasil, a gente aqui na China, com horários diferentes, mas a gente conseguiu se falar. Agradeço e desejo toda sorte nesse ano de 2017 para vocês. Muito sucesso.
Rafael, eu agradeço a minha oportunidade de poder conversar com vocês, com os ouvintes, e queria me deixar à disposição, caso tenha novas oportunidades, ou tenha alguma dúvida mais que seja esclarecida, estou totalmente à disposição de vocês na rádio e à sua disposição também.
Muito obrigado e até a próxima.
Até logo. Muito obrigado.
Assim encerramos o nosso programa Sala de Visitas. Até a próxima.